temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Vamos dedicar a nossa rubrica Temas da Atualidade desta semana a uma importante figura da Igreja Africana, cabo-verdiana neste caso, que é o Sr. Dom Paulino do Livramento Évora, primeiro bispo cabo-verdiano das Ilhas de Cabo Verde, e começou o seu bispado precisamente...
22 de junho de 75.
Cerca de um mês antes da independência, que foi a 5 de julho desse ano. A nossa conversa vem também a propósito dos 50 anos de sacerdócio do Sr. Dom Paulino, que Cabo Verde, os cabo-verdianos, a Igreja em Cabo Verde, comemorou no passado dia 16 de dezembro, com momentos de liturgia, mas também de festa e outros importantes de que o Sr. Bispo nos vai falar. Sr. Bispo, muito obrigada por estar connosco. Começaria por lhe perguntar como viveu esse momento de festa que a Igreja e a comunidade cabo-verdiana lhe ofereceram.
O primeiro sentimento neste dia é o sentimento da ação de graças, porque sendo um acontecimento tão inaudito na vida de uma pessoa e que engloba tanta presença da graça de Deus, portanto foi um dia de ação de graça e se quis comemorar com a celebração solene da Eucaristia e depois com o encontro familiar no seminário com sacerdotes, sobretudo aqueles que foram ordenados por mim, mas também todos os colegas no sacerdócio. E uma vez que há um colega do mesmo curso, está numa paróquia, também celebrava, para lá fomos celebrar. E como também era a congregação do Espírito Santo, havia uma ordenação sacerdotal. Fui presidir aquela ordenação como dia comemorativo para lembrar aquela graça recebida, fazendo passar também para os outros. Foi um dia cheio, um dia de ação de graças, um dia de louvar o Senhor pela escolha, escolher assim tão longe e tanta pequenez para uma situação de tanta responsabilidade, sacerdócio e depois episcopado. Naturalmente é para só fechar os olhos e dar graças a Deus, como São Paulo diz, sede agradecidos.
Portanto, recorda aos nossos ouvintes que o Sr. Bispo é membro da Congregação dos Espiritanos e a sua vida sacerdotal, religiosa, está muito ligada também a Angola, não é? Aliás, foi de lá que veio a Cabo Verde em 75 para assumir a diocese de Cabo Verde que entrava na era da independência.
Sim, toda a minha formação e entrega foi através da congregação. Sim, que depois da ordenação, o meu ministério e a minha missão passou por um seminário da congregação em Braga. A petição para ir para as missões foi logo aceita e fui para Angola em 65, no fim do Concílio Vaticano II. Foi uma lange que depois me apanhou também a surpreendente notícia, o surpreendente convite do Papa Paulo VI para a responsabilização da Diocese de Santiago de Cabo Verde. E lá fui ordenado em 1 de junho e logo encaminhei-me para a minha diocese, a minha terra, pois que o Santo Padre me tinha dito que convinha eu estar cá antes da independência. Em 22 de junho foi a entrada solene na diocese e depois, pronto, as comemorações e as vivências de um tempo cheio de tudo quanto o Senhor foi apresentando, porque São Paulo diz, para aqueles que amam o Senhor, tudo concorre para o bem. E tudo quanto se viveu nesses 34 anos de episcopado efetivo foi tempo de graça e tempo de serviço e de entrega à missão, que o Santo Padre achou que devia ter mais esta componente do episcopado, como bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que mais tarde depois foi dividida, deu mais da Diocese de Mindelo.
O lema do seu episcopado era: fui mandado para vos transmitir a boa nova juntamente com a notícia da libertação. Quer comentar a escolha desse lema para o seu episcopado?
Quando a nomeação aconteceu, senti-me apanhado naquela linha que falava Isaías, então andei à procura a razão de ser da coisa, porque de facto achei que era assim, no momento daqueles haveriam de aparecer. Nessa altura, que já estava a viver em Angola todo o processo assim da independência, etc., haviam de aparecer muitos libertadores. E eu achei que Paulo VI, o Santo Padre, também me enviou nesse sentido, de anunciar a libertação. Tanto é assim que, num santinho da comemoração, pois dizia lá que a verdade vos libertará. Só Cristo que era a verdade que libertará. E a verdade era Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua ação, que se vinha propor para a nova situação de um país que ia ser independente e que ia passar assim por momentos difíceis, complicados, mas em que a verdade para a libertação devia estar sempre presente. Tinha que ser só nesse sentido que a gente podia aceitar a missão.
Embora a Diocese de Cabo Verde existisse já desde 1533, se não estou errada,
Sim.
foi como que em 1975, com a independência do país, um recomeçar, entre aspas, com uma era nova, não é? Como é que foi esse início, assim, em poucas palavras, e que cunho tentou imprimir aos 34 anos de episcopado que transcorreu à frente dessa Diocese de Santiago, que até na altura abrangia, tão pouco antes, hein, abrangia, como dizia, o território cabo-verdiano inteiro?
Não só também a Guiné, antes até 1940. O que, nessa mesma linha, sentimento de que estava ao serviço. E estando ao serviço, as coisas se tornam menos complicadas na medida em que, se está ao serviço de alguém, então vai-se perguntar a esse alguém o que é que se deve fazer e como é que se deve fazer. A situação era complicada porque as independências que vêm de revoluções. Toda a revolução tem muita dose, digamos, não tenho outra palavra, de insensatez. Era preciso discernir e dizer que a verdade da missão era a verdade do serviço, serviço dos irmãos. Naturalmente que, na altura, quem está, quem venha e encontra uma situação nova, é complicado. É complicado porque depois há sempre colisão, incompreensões, como tivemos uma situação um bocado difícil, e daí o sentido do serviço depois cobra toda a sensação de medo que pode haver, porque sabemos que não estamos ao serviço da nossa própria pessoa, mas ao serviço da verdade, ao serviço de Deus. Daí que, pronto, ir perguntando ao dono do serviço como é que é, ir procurando realizar o serviço com os instrumentos que tem, que é da fé, e que é também com os colaboradores e com os outros instrumentos e também a ajuda dos irmãos e das outras igrejas. Mas foi o serviço.
O que é
Isso
que
que
lhe deu
orientou
mais?
a minha ação e eu também, até agora, porque é o serviço, é para o serviço que nós todos viemos. Isso é que deve ser o importante da questão. Daí justamente o lema Jesus Cristo, quando reafirmou esse lema na sinagoga de Nazaré, disse precisamente, vem para o serviço. E esse serviço que ela especificou em São Lucas, como Isaías tinha dito. O serviço é que procurei que orientasse a minha ação e que tivesse também a continuar, mesmo depois fora da função.
O que é que lhe deu mais satisfação nesse ano, nesse serviço? O que é que acha que deixa como marca na diocese nos anos em que esteve à frente?
A disponibilidade das pessoas, a abertura das pessoas, não esquecer a grande alegria que toda a nação e todo o país, e eu também tive, da visita do Santo Padre, o Venerável João Paulo II. A visita, uma visita que a gente lembra sempre com muita emoção, ainda hoje. Por cá estou aqui a morar assim junto de um lugar em que se chama Cruz do Papa, onde está uma estátua dele. Bom, depois, sobretudo, a vivência dos sacramentos e, sobretudo, a ordenação sacerdotal, quer de sacerdotes diocesanos, quer dos sacerdotes não diocesanos que vinham ordenar aqui, e todo o seu apoio de João Paulo II que eu encontrei, e tudo assim. Daí que realmente motivo para dar graças a Deus durante todo esse tempo de serviço.
Há quantos anos é que está na reforma e como está a viver esse tempo? Um bispo aposentado, como é que vive?
Um bispo é sempre um cristão consagrado para a missão, não é? Na disponibilidade, no silêncio, na oração, no escondimento, embora disponível. Mas escondido é o melhor serviço que a gente pode prestar depois de deixar a função.
O que é que sonha para a Igreja, para a sociedade cabo-verdiana? Hoje fala-se, no que toca à religiosidade, num certo secularismo, coisa que com certeza não era assim tão acentuado quando entrou na diocese.
O que eu desejo é que realmente as pessoas estejam disponíveis à verdade que é Jesus Cristo e que agarrassem essa verdade com toda a simplicidade, mas com toda a coragem, porque só assim é que o egoísmo que graça assim pelo mundo fora e que também nós por tabela apanhamos, essa chamada globalização, porque isto depois não deixa Deus passar na vida da pessoa. Tanto egoísmo, tanto individualismo, que mata Deus no coração e, portanto, também mata o irmão no coração. É o grande desejo, quer dizer, por qual eu rezo todos os dias, em todos os momentos, para que não se deixem cair na tentação assim da falta de humildade.
Li no site da Diocese de Santiago que o Sr. Bispo Dom Paulino do Livramento Évora é também decano dos bispos da África Ocidental, uma zona um bocado atormentada, sobretudo neste momento recordamos a situação difícil no Mali, também a Guiné-Bissau, à procura sempre de caminhos melhores. Quero deixar uma breve mensagem para esses países, essa zona que está ligado também.
A mensagem será a mesma, é que realmente os homens deixem o seu egoísmo, o seu fanatismo e sirvam, que acreditem que realmente só com o espírito de bem-aventurança é que realmente teremos paz e desenvolvimento. O desenvolvimento, a democracia que se procura e que se propala e tudo mais, se não houver espírito de bem-aventurança, não haverá, porque não há paz, a pessoa não está ordenada dentro de si. E, portanto, também não pode também procurar ordenar o outro. Fora deste espírito, não será possível assim haver a paz que nós desejamos para o desenvolvimento e para a estabilidade das pessoas, para que a miséria também desapareça, a miséria também temporal desapareça, porque ali, no espírito da bem-aventurança, encontramos todo o remédio para as situações que nós temos e que os homens não querem atender. Quando os homens quiserem atender a essa maneira de viver e de estar e de governar, digamos assim, teremos paz. Esse é que eu desejo, esta que é a minha oração também todos os dias.
Canta e anima. Say.